Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel. Psicografia, Francisco Cândido Xavier. Mensagem 49. Velho argumento. E aduzindo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: Estás louco, Paulo. As muitas letras te fazem delirar. Atos. É muito comum lançarem aos discípulos do Evangelho a falsa acusação de loucos, que lhes é imputada pelos círculos cientificistas do século. O argumento é velhíssimo por parte de quantos pretendem fugir à verdade, complacentes com os próprios erros. Há trabalhadores que perdem valioso tempo lamentando que a multidão os classifique como desequilibrados. Isto não constitui razão para contendas estéreis. Muitas vezes, o próprio mestre foi interpretado por demente e os apóstolos não receberam outra definição. Numa das últimas defesas, vemos o valoroso amigo da gentilidade ante a corte provincial de Cesareia, proclamando as verdades imortais de Cristo Jesus. A assembleia toca-se de imenso assombro. Aquela palavra franca e nobre estarrece os ouvintes. É aí que Pócio Festo, na qualidade de chefe dos convidados, delibera quebrar a vibração de espanto que domina o ambiente. Antes, porém, de fazê-lo, o argucioso romano considerou que seria preciso justificar-se em bases sólidas. Como acusar, no entanto, o grande convertido de Damasco, se ele, Festo, lhe conhecia o caráter íntegro, a sincera humildade, a paciência sublime e o adoroso espírito de sacrifício? Lembra-se então das muitas letras, e Paulo é chamado louco pela ciência divina de que dava testemunho. Recorda, pois, o abnegado batalhador, e não dispenses apreço as falsas considerações de quantos te provoquem ao abandono da verdade. O mal é incompatível com o bem, e por poucas letras ou por muitas, desde que te alistes entre os aprendizes de Jesus, não te faltará o mundo inferior com o sarcasmo e a perseguição. Comentários sobre a mensagem Velho argumento. Nós às vezes lamentamos alguns espíritas que conhecemos que não fazem mal, mas também não praticam nenhum bem. E por conta dessa invigilância, acabam se precipitando no ridículo, dificultando a difusão do espiritismo de que eles se dizem adeptos. Acabam divulgando teorias estranhas, acabam perturbando a marcha doutrinária, acabam sedimentando dúvidas em algumas pessoas e até o separatismo em outras. São aqueles espíritas que agem com frieza, com sarcasmo, e eles têm o semblante estampado de aparências tão enganadoras. Por pura imaturidade, por descompromisso moral, acabam idolatrando mentores, as divindades, que acabam sendo o motivo das evocações, acabam brindando essas evocações com rituais, com sacrifícios, com oferendas de todos os tipos. Ofertam a essas divindades promessas vãs, entregam a própria alma por estarem desejosos de obter vantagens. Mas vantagens cuja conquista eles nada fizeram por merecer. Porque essas pessoas aspiram sempre à revogação dos estatutos divinos, mas para suas próprias conveniências. São criaturas que creem cegamente que os seus mentores vão se encarregar de tudo. E aí, prosseguem. Esses obsediados abrem espaços em suas almas para se instalarem em processos perturbadores que vão incrementar um fanatismo. Mas eles sofrem também entraves intelectuais profundos, especialmente quando se trata de assuntos doutrinários, porque acabam se mostrando muito emocionais. Bem, a princípio, esses confrades espíritas, eles dissimulam estar compreendendo os fundamentos, os conceitos, as consequências morais do projeto kardeciano. Mas até o instante em que passamos a observar-lhes o verdadeiro comportamento em relação à doutrina espírita, eles meio que se aguilhoam a guias poderosos, passam a venerá-los, a prestar-lhes um culto que chega à irracionalidade e deixam a esses guias, considerados poderosos por eles, a difícil tarefa de equacionar questões, de interferir em assuntos nos quais o medo faz com que eles permaneçam indiferentes e omissos. E aí eles são impedidos de atuar de maneira coerente. É muito comum que esses irmãos equivocados adotem rituais, cantorias estranhas, que acabam aleijando o corpo doutrinário. São aquelas pessoas que definitivamente não pertencem à jurisdição espírita. São elas que fomentam questões, antagonismo, que acabam ensombrando a marcha do espiritismo. Porque, na realidade, nós perturbamos a marcha do espiritismo quando nós não lutamos pela reforma íntima, quando nós não trabalhamos nas obras assistenciais, quando nós não estudamos o Kardec, quando exigimos privilégios, quando fugimos dos carentes para não lhes ofertar alguns míseros serviços, quando nós especulamos com a doutrina em matéria política, partidária, quando sacrificamos a família aos trabalhos da fé, quando nós nos afligimos pela conquista dos aplausos, quando nós nos julgamos indispensáveis, quando abdicamos do raciocínio e nos deixamos manobrar por movimentos ou até por criaturas que tentam, ainda que sutilmente, ensombrar a área do esclarecimento espírita com preconceitos, com falsas ilusões. Tudo isso que acabamos de expor é a identificação de um aterrador espírito de comprometimento, de uma total falta de zelo para o espiritismo. Como é que isso ainda pode acontecer? Quando nós sabemos que o espiritismo, ele nos apresenta um conjunto de princípios que são impressionantes, são vigorosos. São princípios que são capazes de dar sentido à vida, que explicam a excelsitude do nosso Pai, do nosso Criador, diante da sua criação, que nos exige uma mente aberta, embora precise estar atenta e cautelosa, que nos oferece amor à verdade, ao espírito de liberdade, para que nós consigamos penetrar e nos aprofundarmos em seus ensinamentos. Infelizmente, os confrades que estão descomprometidos com a fidelidade doutrinária permitem que acabem vigorando os célebres achismos, os personalismos nas lides espíritas, tão somente para não terem que enfrentar as vaidades e o orgulho humano, para não terem que se submeter ao sim, sim, não, não. De acordo com o que nos ensinou Jesus, e tudo isso para não se perturbarem diante da ignorância ou diante de outros que estão também descomprometidos com a doutrina. Para aqueles de nós que queremos nos empenhar pela fidelidade doutrinária, vale muito a pena o sacrifício, mas sem contender com o mal, jamais. Porém, consciente com relação às atitudes que precisamos tomar no momento devido. Quando devemos falar? Quando devemos calar? Sempre visar o aprimoramento, a iluminação, a ascensão. Sempre fugir de errar por mero comodismo, pela omissão, mas podermos confirmar Jesus onde estivermos, através de roteiros de amor e luz, que é o Espiritismo que aponta e nos ensina. Mas, enquanto esses dias de bom senso, de fidelidade a Kardec e a Jesus não chegam, cabe a nós, que nos consideramos espíritas responsáveis e convictos, nos consideramos aqueles que sabem o porquê da própria crença, aqueles de nós que conseguimos dimensionar as próprias necessidades e adotamos, mantemos uma posição íntegra, sem medo de assentar as coisas nos seus devidos lugares, devemos vivenciar essas lições doutrinárias, ainda que isso nos custe agressões, ataques, indiferença, zombarias, porque saberemos que isso estará sempre vindo de confrades que são ignorantes e que estão moralmente apequenados em seus estágios de ilusão. Então lembremos sempre do exemplo de Paulo de Tarso. E não vamos valorizar as opiniões falsas que possam nos afastar da verdade espiritual. Porque se nós estivermos conscientes dessas verdades, nós não vamos sofrer as influências inferiores, as influências sarcásticas que porventura venhamos a sofrer, mas que sabemos são provenientes do mundo inferior. Ao contrário, vamos buscar ajudar aqueles que ainda se encontram na escuridão, ainda que isso pareça impossível, porque sabemos que a luz bendita chegará a todos nós um dia, mais cedo ou mais tarde, a depender do nosso livre-arbítrio. Confiemos. E que o Mestre Jesus sempre nos oriente e nos ajude a ajudarmos o nosso próximo. Que assim seja. Graças a Deus.